80 Magazine.
Tune in and chill out.
Com Wanda Miranda.
O conceituado maestro Marcelo Rota vai estar em Portugal para dirigir os grandes sucessos de dois dos maiores compositores vencedores de Oscars da Academia. E o Paulo Fernandes conta-lhe tudo.
Será certamente mais uma grande noite com o certificado da M80. Rota e Morricone no Coliseu dos Recreios. O maestro Marcelo Rota dirige os grandes êxitos de dois dos maiores compositores de todos os tempos, Nino Rota e, claro, Ennio Morricone. Acontece amanhã no Coliseu dos Recreios e serão cerca de 50 músicos os que vão subir ao palco de uma das mais prestigiadas salas do nosso país para recordar temas inesquecíveis como O Padrinho 2, O Bom, O Mau e O Vilão, Romeu e Julieta e o icónico Era Uma Vez na América. A acompanhar a orquestra terá também uma grande tela com imagens dos filmes de Federico Fellini e, claro, Francis Coppola. Ainda vai a tempo, com o certificado da M80, algumas das maiores bandas sonoras da história do cinema no Coliseu dos Recreios, com a assinatura do maestro Marcelo Rota a dirigir Rota e Morricone. Mais detalhes em m80.pt.
As maiores bandas sonoras da história do cinema, amanhã à noite, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.
M80 Magazine. M80. Zona VIP.
A M80 Zona VIP está cá para abrir as portas a tudo o que pertence ao mundo dos espetáculos e não pode ficar de fora. E esta semana, a Margarida Moura traz-lhe o dueto que anda a dar muito que falar, Madonna e Sam Smith.
E quando o mundo da música se mostrava em modo preparação do verão, eis que Madonna volta a dar que falar com uma colaboração com Sam Smith. E foi mesmo Madonna que quis mostrar um bocadinho da música antes dos seus ensaios da digressão mundial.
I want to do something different to start off rehearsal. I would love to play you a new song that I recorded with Sam Smith right before rehearsal started. Ready? Ready?
A canção chama-se Vulgar, é um tema de pop dançável eletrónica e este dueto improvável começou quando Madonna elogiou Sam Smith na cerimónia deste ano dos Grammy.
Let's get into the groove, you know just what to do. Boy, get down on your knees, cause I am Madonna. If you fuck with Sam tonight, you're fucking with me. So watch what you say or I'll spit your banana. We do what we wanna, we say what we gotta.
Vulgar é a resposta aos chamados trolls da internet num novo hino de orgulho. Tudo porque Madonna defendeu Sam Smith de comentários homofóbicos e gordofóbicos durante a cerimónia. Smith tinha vindo a receber muitos insultos pela sua aparência há algumas semanas e a rainha do pop tomou uma posição. Como não podia deixar de ser, fê-lo em palco para a máxima exposição e é feito nos Grammy.
Are you ready for a little controversy?
O discurso empoderador de Madonna acabou por ser o centro das atenções dessa noite, como já seria de esperar. Afinal de contas, Madonna é chamada de demasiado velha desde os anos 90. E tal como há 30 anos, Madonna não recua. Oferece muitas vezes o corpo às balas em defesa das gerações mais rebeldes e apontadas severamente pelos chamados bons costumes.
If they call you shocking, scandalous, troublesome, problematic, provocative, or dangerous. You are definitely onto something.
Agora, Madonna e Sam Smith juntam-se num hino de orgulho que é uma declaração transgressiva e por isso mesmo a dar muito que falar por essa internet fora. Vulgar, o dueto que junta Madonna a Sam Smith, já está disponível em todas as plataformas e pretende chegar a todo lado para juntar as pessoas. Afinal, é isso mesmo que a música faz.
todos os dias.
M80 Magazine.
Já conhece a minha Pilar? A Sofia Moraes conta-lhe a história desta menina especial e da sua família, cuja viagem à América deu agora em livro.
De certeza que já ouviu falar na A Minha Pilar, cujos vídeos já tiveram mais de 2 milhões de visualizações. Mas vamos ao início. A ideia surgiu no Dia do Pai, a 19 de março de 2020, em pleno confinamento, como resposta a um desafio colocado pela Escola da Pilar, que lançou a ideia às famílias de criarem uma celebração do Dia do Pai à distância. A Pilar e o pai, o Paulo, gravaram um vídeo que correu tão bem que no dia seguinte a Pilar pediu para fazer outro e no dia seguinte mais outro e outro e outro ainda. A Pilar tem 9 anos, tem trissomia 21, gosta e precisa de ser continuamente estimulada. E a partir dessa altura, durante todos os dias do confinamento, a Pilar e o pai produziram um vídeo. A brincadeira correu tão bem que o Paulo criou um canal no YouTube e a minha Pilar rapidamente transformou-se numa brincadeira muito séria. De tal forma que depois dos vídeos chegou o livro A Minha Pilar e Kate na América. É desse livro que hoje falamos. A Pilar tinha o sonho de voar até os Estados Unidos, viajar de costa a costa de carro com a irmã, a mãe e o pai. Tanto pediu que aconteceu. Foram de carro, de Nova Iorque até Los Angeles, e fizeram um diário de bordo onde relataram todas as vivências da viagem. Vamos desvendar um pouco das preferências das manas. Olá, Kate. Olá, Pilar. Kate, de todas as cidades que estão nas páginas deste livro, qual foi a que mais gostaste de visitar?
Então, gostei de muito. Eu gostei de Las Vegas, mas a que eu gostei mais foi a da música que canto, Nashville.
Kate, Nashville é a terra de Elvis. Ele anda por lá. É que há muitas pessoas que dizem que ele está vivo.
Não, está morto. Está morto. Há muitas pessoas parecidas, só que está morto.
Ok, confirma-se. Elvis está morto. As irmãs também passaram pela Pensilvânia, onde conheceram os Amish. Kate, o que é que os Amish não têm?
Botões.
Não têm botões? Mas porquê?
Porque é um sinal de riqueza.
Se não têm botões, deve haver uma série de outras coisas que eles também não têm. É verdade, Kate. O que é que eles não têm mais?
Telemóveis, tablets, só que dizem que não têm. Eu aprendi na escola que eles usam, só que às escondidas.
Ah, pois é, são coisas que acontecem. Quanto a Nova Iorque, a Pilar e a Kate também passaram por Nova Iorque.
Nova Iorque é uma cidade muito gira e eu adoro.
A Pilar adora Nova Iorque, apesar de não ter conseguido
encontrar esquilos.
Não encontraram esquilos, mas encontraram os super-heróis, embora não tenham ficado com uma grande imagem destes super-heróis nova-iorquinos.
Os super-heróis eram pessoas que queriam dinheiro.
E depois de Nova Iorque, onde conheceram estes super-heróis que não têm nada de super-heróis, a Pilar e a Kate ainda foram a Las Vegas.
Las Vegas, porque tem muita luz, muita música.
De dia e noite estava tudo aberto.
Pilar, e quanto a Los Angeles, o que é que tu achaste de LA?
Muitos jogos e muita luz.
E as estrelas no Passeio da Fama? Será que devíamos ter alguma estrela de alguma personalidade portuguesa no Passeio da Fama, Pilar?
Cristiano Ronaldo.
Ora, esta é uma ótima ideia, Pilar. Vamos então pedir às irmãs para resumirem em duas ou três palavras o que significou esta viagem, a minha Pilar e Kate na América.
Foi uma viagem muito longa e muito bonita.
Eu tinha que ter o diário à frente para explicar isso, porque há muitas coisas bonitas que eu não me lembro. Eu vou já procurar o diário.
Ora, está uma ótima dica. Vá também à procura deste fantástico livro, A Minha Pilar e Kate na América, que é um diário de bordo que nos relata todas as vivências, desafios e peripécias da viagem que serviram para o desenvolvimento e aprendizagem da pequena viajante Pilar, com a ajuda da sua irmã Kate.
M80 Magazine.
Especial em Mértola, onde o amor à terra dá as mãos à sustentabilidade. Catarina Roseta Palma é professora universitária e a mulher do lema à frente da Herdade de Alagães. Situada entre a Reserva da Biosfera de Castro Verde e o Parque Natural do Vale do Guadiana, conservar a natureza é tarefa de todos os dias no interior do coração alentejano. A Ana Carreira faz-nos a visita guiada.
Há um lugar especial em Mértola, onde o amor à terra dá as mãos à sustentabilidade. Catarina Roseta Palma é professora universitária e a mulher à frente do leme da Herdade de Alagães, que está situada entre a Reserva da Biosfera de Castro Verde e o Parque Natural do Val do Guadiana. Conservar a natureza e regenerar a terra tornou-se tarefa de todos os dias.
A Herdade de Alagães foi criada por nós em 2017, mas a herdade original já está na família do meu marido há muitas gerações. Acabámos por ficar com a responsabilidade de tomar conta daquela terra e, curiosamente, vimos que havia ali um prédio, um registro predial que se chamava Alagães. E eu disse, Alagães, nunca vi esta palavra. Fui à procura e realmente não era uma palavra que aparecesse nem sequer no Google. Então decidimos que esse ia ser o nome do nosso projeto. Portanto, iniciámos este projeto, Herdade de Alagães, com este nome, em 2017.
A Herdade de Alagães é um projeto de turismo sustentável, conservação da natureza e agrofloresta, numa das zonas mais áridas do país.
É das zonas mais difíceis de Portugal. Nós, por vezes, falamos com agricultores da zona de Évora, mais a norte, não é? E que Montemor, e que dizem, ah, isto aqui é difícil. E nós dizemos, desculpe, se viermos de Mértola para Montemor em abril, vê-se a diferença da erva em Mértola e em Montemor. É muito diferente. A precipitação é quase metade do que nós temos ali. Deve ser mesmo das zonas mais difíceis do país.
O que torna o desafio da Herdade de Alagães ainda maior. Muito calor no verão, muito frio no inverno e índice de seca extrema na região de Mértola.
Muito frio no inverno, portanto também temos muita geada. Temos de ter algum cuidado com as plantas que escolhemos, porque há plantas que não... Por exemplo, plantas que se dão muito bem no Algarve não se podem pôr ali em Mértola, porque morrem com a geada no inverno.
E é a dedo que Catarina Roseta Palma escolhe animais e plantas para ajudar a regenerar os 270 hectares de terra da Herdade de Alagães em condições extremas.
Precisamos de plantas resilientes, animais resilientes e pessoas resilientes.
Não sabe porque é que foi sempre apaixonada pela natureza, mas a verdade é que aproveitava para plantar sementes nas janelas do prédio.
Sempre fui uma pessoa muito ligada à natureza, não sei porquê, porque vivia no centro de Lisboa, num prédio, rodeado de cimento, portanto nem sequer havia, os quintais eram todos de cimento, ninguém tinha jardins, mas eu fazia vasos e quando não tinha vasos fazia taparueres na varanda com sementes para ver crescer.
E por falar em ver crescer, vale a pena conhecer os projetos de sustentabilidade da Herdade de Alagães, a Galeria Ripícola, a Vinha e o Pomar Sintrópico e também os pequenos ruminantes.
E o que acontece aqui é que todos os ecossistemas têm que ter animais. Os animais fazem uma parte integrante do ecossistema. Se não tivermos animais, o ecossistema não vai estar a funcionar. E aqui, em particular, nós precisamos de animais que façam a reciclagem dos nutrientes. Portanto, que transformem erva em fertilizante, que eles fazem naturalmente. E esse fertilizante vai incorporar matéria orgânica no solo e vai, pouco a pouco, melhorando a qualidade do solo.
Há mais histórias para descobrir com Catarina Roseta Palma, da Herdade de Alagães, no podcast M80 Zona Verde, já disponível em m80.pt. E bom passeio a Mértola.
Onde a calma e o tempo moram. É, de resto, o lema da Herdade de Alagães.
M80 Magazine.
E agora vamos até à Praceta do Beco do Jardim. Uma peça de teatro que promete arrancar-lhe umas boas gargalhadas. Não é assim, Sandra Braga Fernandes?
Cusquices, namoricos, intrigas, o disco que disse, tudo o que faz parte da vida de um bairro de Lisboa está nesta comédia encenada por João Simões, que coloca em contracena várias gerações de atores.
A Azol Castiça Associação Cultural foi contratada pela Câmara Municipal de Odivelas para ser professora do Grupo Teatro Sénior de Odivelas e, em parceria, este ano resolveu lançar uma comédia intergeracional que tem estagiários de artes de espetáculo e tem séniores que fazem parte do Grupo de Teatro Sénior.
Para este desafio intergeracional, o encenador personalizou cada um dos papéis atribuídos aos atores.
São 22 pessoas, o texto é meu, foi escrito para cada ator, tendo em consideração o que cada um é, as características de cada um, e é 1h20 de boa disposição, com intrigas, com o farol lá da praceta que sabe tudo, com os namoricos, os sassaricos, e é um espetáculo muito animado e cheio de cor e diversão.
E quando é que podemos sentar num banco da praceta do Beco do Jardim para assistir a esta peça?
Esse espetáculo pode ser visto no dia 18, no Mosteiro de Odivelas, às 15 horas e às 21 horas. Vamos ter duas sessões no dia 18 e no dia 20 vamos ter sessão às 21 horas.
Quanto a bilhetes, é simples, basta um e-mail.
É muito fácil, basta escrever um e-mail para anzol.castico@hotmail.com.
Garanta o seu lugar nesta praceta, que a animação está garantida.
Praceta do Beco do Jardim, amanhã e terça-feira no auditório do Mosteiro de Odivelas.
M80 Magazine.
Conselho de Mugadouro, no distrito de Bragança, acolhe pelo segundo ano consecutivo os campeonatos nacionais de ciclismo de estrada entre os dias 23 e 25. Esta competição, para além da componente esportiva, poderá ser uma janela aberta para mostrar as potencialidades turísticas da região do Douro Superior e toda a região do Nordeste Transmontano. O Francisco Pinto dá-lhe todos os detalhes.
O ciclismo poderá ser muito mais que uma modalidade desportiva, sendo encarado como um agente divulgador do território, principalmente do interior. Quem o diz é o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira. O responsável federativo faz uma análise à região de Mugadouro e a todo o Douro Superior em vésperas de mais uma edição dos Campeonatos Nacionais de Estrada que se realizam em Mugadouro entre o 23 e 25 de junho.
O interior, esta região, pelo Douro, pelas vinhas, pelas estas encostas, pela gastronomia, por toda esta, pelo silêncio, pela qualidade das estradas, de facto fazem com que estes locais no futuro serão um gourmet da recuperação e do turismo, porque nós, o turismo é hoje, terá que ser cada vez mais fontes de recuperação e de recarregar energias, e é preciso ir para locais onde tenhamos qualidade, onde se possa efetivamente desfrutar e recuperar energias. Eu acho que o interior de Portugal tem que jogar esta cartada, tem que jogar e apostar num turismo de qualidade, mas um turismo de recuperação das pessoas, para, de certo modo, os compensar deste stress diário que têm nas vidas pelo mundo. E nós, por vezes, com uma corrida de ciclismo, desvendamos um destino, através da transmissão, através das imagens, conseguem as pessoas perceberem-se que, de facto, há destinos que são paradisíacos. E eu acho que aqui estamos perante um local absolutamente apaixonante e que nos provoca a atratividade.
Para o presidente da Câmara de Mugadouro, António Pimentel, o município tem o conceito de ajudar a dinamizar todo o território, havendo uma seleção nas iniciativas desportivas para este concelho transmontano.
Portanto, temos esse objetivo de que consigamos pôr Mugadouro em movimento. Por isso, somos seletivos nos eventos. Eventos com caráter de continuidade, nós apoiamos. Procuramos dar importância e relevo a eventos que se distribuam pelo território.
Também o antigo ciclista Cândido Barbosa fala das aptidões da região Norte para a prática do ciclismo.
O Norte, já desde o meu tempo, era onde nós praticávamos mais ciclismo, porque há melhores condições. Não há trânsito, as estradas são melhores, a alimentação, por norma, é sempre melhor, e reunimos todas as condições para que realmente podemos ter aqui um fim de semana de excelência.
Para além destas componentes endógenas, João Almeida da Emirates, terceiro classificado na Volta à Itália, vai estar nos Campeonatos Nacionais de Ciclismo de Estrada, que se realizou em Mugadouro e, como foi dito, entre 23 e 25 de junho.
Esta iniciativa vai ter muitos atrativos que vão desde a gastronomia, passando pela paisagem e produtos endógenos, até aos melhores ciclistas nacionais da atualidade, que vão disputar a camisola com as cores de Portugal. É a partir da próxima sexta-feira, no Mugadouro.
M80 Magazine.
E por esta altura duvido que haja alguém que não saiba responder à pergunta: qual é o festival mais antigo da Península Ibérica? Terei ouvido um coro de vozes a responder Vilar de Mouros? Muito bem respondido. Sim, o nosso Vilar de Mouros é mesmo o festival mais antigo da Península Ibérica. E em agosto regressa para mais uma edição. E este ano não vão ser 3, mas sim 4 dias. De 23 a 26 de agosto vai poder ver ao vivo Limp Bizkit. Eu sou o único a olhar o céu.
The Prodigy.
Iguana Apes. Entre muitos outros. A M80 é a rádio oficial e claro que ao longo das próximas semanas vamos dar-lhe conta de todos os pormenores sobre os preparativos para o evento. Para já, deixo-lhe o preço dos bilhetes. O passe para 4 dias custa 120€. O passe para os 3 dias, 90€. E o bilhete diário, 45€. Se puder, não perca. Até porque o cartaz deste ano vai ser uma verdadeira viagem pelos sons dos anos 90 e 2000, com muitas bandas que já não passavam por Portugal há muitos anos e que vai ser muito bom rever ao vivo. Nós, por aqui, seguimos com uma das nossas preferidas do cartaz, os James.
M80 Magazine.